Acredita porque quis acreditar em António Costa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o que devia fazer aqui hoje neste orçamento era apresentar uma grande reforma que acabe de uma vez por todas com Ricardo Salgados e rendeiros à solta neste país, que era isso que nós queríamos tentar evitar. Sr. Primeiro-Ministro tentou dar-me uma aula de direito fiscal. Não lhe correu bem particularmente. Não lhe correu bem porque, como geralmente faz habitualmente, enganou-se nos números, à semelhança, aliás, de um antecessor seu que dizia que o importante é fazer as contas. Disse que era a segurança social o grande e a grande causa do aumento brutal desta receita fiscal. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a receita de IRS e de IVA no último ano aumentou brutalmente. E este aumento, sentido nas mãos das pessoas diretamente, não é de contribuições sociais pelo emprego. É mesmo desta brutal carga socialista que asfixia tudo o que quer trabalhar e tudo o que quer investir e que leva a que, sempre que alguém trabalha um pouco mais, tenha que pagar 3 vezes mais. Sempre que alguém quer consumir um pouco mais, tenha que pagar 4 vezes mais. É a lógica pura socialista de tirar a quem trabalha, de tirar a quem investe e dar a quem não quer fazer absolutamente nada. O senhor Primeiro-Ministro disse que eu conhecia os 3 lados da fiscalidade. E tem razão. O lado do Estado, o lado do contribuinte e o lado daqueles que trabalham. Mas tem razão também noutra coisa, Senhor Primeiro-Ministro. É que eu até conheço os 3 lados, eu até conheço...
Ouçamos o orador que está a exercer o seu direito de intervir. Faça favor, Sr. Deputado.
O Sr. Primeiro-Ministro até tem razão de que eu conheço os 3 lados. Mas há um lado que eu não conheço, Sr. Primeiro-Ministro. Sabe qual é? É de estar ao lado de José Sócrates e ao lado de Armando Vara. Esse lado eu não conheço e espero que a maioria dos portugueses também não conheçam. Esse lado eu não conheço, Sr. Primeiro-Ministro. Esse, Sr. Primeiro-Ministro, é exclusivo de si e para si lhe deixo para festejar e celebrar com José Sócrates e Armando Vara os seus resultados. Este não é o orçamento das pessoas comuns. É o orçamento que quer cada vez mais asfixiar empresas e famílias. Este é o orçamento que quer destruir tudo aquilo que foi construído por quem trabalha. Até os funcionários públicos, aqueles que António Costa dizia defender severamente, perdem muito, muito poder de compra com este orçamento. Mas hoje é cool dizer que temos um orçamento de bem para o futuro. A energia verde, nós somos daquela Europa que gosta de dizer que é tudo muito porreiro e que somos de um país muito moderno a olhar para a frente de uma Europa verde e ecológica. E quando olhamos para o orçamento ao fim do dia, há 650 taxas ambientais sobre as empresas. Como é que podemos sobreviver assim? Como é que podemos sobreviver assim? Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo-lhe apenas isto. É chocante que um governo socialista com maioria absoluta venha a esta casa num cenário de guerra e de brutal inflação que todos os portugueses sentem e apresente o mesmo panfleto eleitoral que levou ao Orçamento do Estado. É gritante que o governo socialista se sinta de tal forma impune e de tal forma imune ao que é o sentimento popular, que se dê ao luxo de usar este Parlamento como um eco e como uma casa de mera propaganda. Sei que gosta de poesia, Sr. Primeiro-Ministro, e que gosta de citar aqueles poetas que talvez tenham feito parte da sua juventude. Lembro-lhe outro que dizia: pensamos que às vezes é sempre ganhar e ganhar, mas quando menos esperarmos, cá estará à direita para levar e levar aquilo que conquistou. Muito obrigado.
Para encerrar o debate em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rio.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O debate parlamentar de um orçamento do Estado é sempre um momento que tende para uma discussão muito centrada nas medidas concretas que ele nos traz e que afetam mais imediata e diretamente as pessoas. Essa perspectiva é importante, mas ainda mais importante é avaliar o seu contributo para uma estratégia de desenvolvimento do país a médio e longo prazo. Este aspecto é, no caso de Portugal, ainda mais relevante, tendo em consideração que os resultados económicos que temos conseguido desde o início do século são francamente negativos. Por norma, crescemos abaixo da média, e mesmo quando tal não acontece, não deixamos de crescer menos que os mais pobres, de tal modo que Portugal tem caído permanentemente na escala europeia. Estamos cada vez mais atrasados relativamente aos demais países europeus. O nosso PIB per capita vai afundando e os portugueses perdendo a esperança de poder ter um nível de vida com padrões europeus. Não admira, pois, que os nossos jovens mais qualificados emigrem numa dimensão nunca antes vista. Emigram porque não encontram no seu país oportunidades profissionais compatíveis com o nível de preparação que conseguiram alcançar. Esta proposta de orçamento do Estado não deixa de dar continuidade à política socialista que até agora seguida e cujos resultados são, como disse, um crescente atraso relativo de Portugal. A mudança que a invasão militar russa provocou no mundo, particularmente ao nível da evolução do comércio mundial e perante a perspectiva de um significativo abrandamento do processo de globalização, obriga as economias a se modernizarem e a se adaptarem a estas transformações. Por isso mesmo, se até agora era fundamental apoiar a modernização das empresas, no sentido de reforço da sua competitividade internacional, perante o quadro do pós-guerra que se prevê, mais decisivo se torna apostar em quem pode tomar a vanguarda da produtividade. Só dessa forma será possível a Portugal romper com a estagnação económica que tem vivido. A proposta de orçamento que aqui apreciamos não vai neste sentido. Vai, como sempre foi, no habitual caminho da lógica socialista. Senhoras deputadas e senhores deputados, elemento vital para o reforço da nossa competitividade é seguramente o investimento. Sem ele não nos modernizamos, nem estaremos capazes de produzir mais e melhor. Para conseguirmos reforçar o investimento, é preciso, antes do mais, reforçar a poupança. Sem poupança nacional, teremos de recorrer à poupança externa, ou seja, teremos de endividar ainda mais o país. Por altura do 25 de Abril, a taxa de poupança representava cerca de 24% do rendimento disponível. Hoje, representa cerca de 7%. E o Governo, não contente com esta evolução, propõe-se desincentivá-la ainda mais, agravando a tributação sobre as mais-valias mobiliárias. A taxa de IRS que as tributa, e que em 2011 era de 20%, está hoje nos 28%. E o Governo quer, através do englobamento, aumentá-la para 33% e, em alguns casos, para 40%. Dirá o Executivo que está a tributar os contribuintes de mais elevados rendimentos. Mas quando precisamos de aumentar a nossa poupança para suportar mais altos níveis de investimento, a sua captação só pode ser junto de quem tem rendimentos para o conseguir. Esta medida não faz qualquer sentido, porque para conseguir um escassíssimo aumento de receita, ela dá mais uma machadada absurda no incentivo à poupança. E assim vamos continuando. Com impostos que todos os anos vão subindo e que, ao serem absorvidos por crescentes gastos do Estado, depois nunca mais voltam para trás, elevando continuadamente a carga fiscal global sobre as pessoas e as empresas. A propaganda do Governo dirá que se propõe reajustar os escalões do IRS, mas a verdade é que a sua tabela geral não tem a devida atualização à taxa de inflação, o que representa um óbvio aumento do imposto. Porque a inflação é, na prática, um verdadeiro imposto escondido. Mas se esta enorme carga de impostos que pagamos servisse para termos serviços públicos em condições, os portugueses até poderiam perceber o porquê de tal sacrifício. A verdade é que com esta governação de perfil laxista, os serviços públicos portugueses têm sofrido uma acentuada degradação. Sente-se na ação do Ministério da Administração Interna, no setor da educação, na incapacidade da justiça, na desorganização e lentidão dos serviços da segurança social ou no Serviço Nacional de Saúde. Os portugueses pagam impostos, mas quem os gere não tem tido a capacidade para lhes oferecer serviços públicos aceitáveis. Tem, sim, oferecido uma degradação da sua qualidade e, no que o SNS concerne, tem até provocado o crescimento da taxa de mortalidade. Senhor Presidente, a inflação é nesta proposta de orçamento a galinha dos ovos de ouro do Governo. É através dela que o Governo se propõe a enganar as pessoas, não cumprindo as promessas feitas escassos 3 meses após as eleições legislativas. Ao se propor subir os salários apenas 0,9%, quando a inflação na zona euro já passou os 7%, é evidente que os salários irão perder pelo menos 4% de poder de compra neste ano de 2022. Isto representa uma perda superior a meio salário mensal por cada trabalhador. É como se fizesse um corte de mais de 50% no subsídio de Natal dos portugueses. Que diria o PS se outro governo tomasse esta medida, cortar mais de metade do subsídio de Natal aos trabalhadores? O PS diria, seguramente, como sempre disse, que estávamos em austeridade. Pois bem, aqueles que repetiram, vezes sem conta, que com eles jamais haveria austeridade, são os mesmos que agora, com um grande descaramento, mandam as suas próprias palavras às ortigas. Prometeram subir o salário médio. Prometeram um forte aumento do salário mínimo. Prometeram aumentar o peso dos salários no rendimento nacional. Prometeram que com eles jamais haveria austeridade. Prometeram, prometeram e prometeram. Passaram-se 3 escassos meses e, como era de prever, as promessas foram levadas pelo vento logo ao soprar da primeira brisa. Alguns habituais votantes do PS encararão esta lógica de atuação com grande normalidade. Afinal, os políticos são assim mesmo, prometem e depois não cumprem, dirão esses resignados perante a cultura dominante. Mas os que o fizeram pela primeira vez sentir-se-ão enganados, e se houvesse a tal segunda volta que o Sr. Primeiro-Ministro aqui usou para se vangloriar, parece-nos certo que esses votos já não seriam para os mesmos. Não seriam para os mesmos, porque à custa da inflação, que por força da pandemia até já se previa antes da guerra, o Governo renuncia olimpicamente aos seus compromissos para com os portugueses. Não adiantam explicações técnicas sobre o que quer que seja. As condicionantes técnicas deviam ter sido apresentadas na campanha eleitoral. Foi isso que transparentemente o PSD fez. Quando tocou a ganhar votos, para o PS não houve condicionantes. Houve promessas claras, que agora são lançadas no caixote do lixo da política, a juntar a muitas outras, que ao longo da história lá foram parar.